Continuando sobre o conceito de halakha, nós explicamos um pouco ontem sobre como funcionava na época que tinha o Sanhedrin, o Sanédrio. E a partir do momento que deixou de ter o Sanédrio, quer dizer, quando tinha o Sanédrio, ficava fácil de resolver todas as questões que não se sabe exatamente como proceder, manda-se para o Supremo, para o Sanhedrin, e eles, 71 sábios, 71 grandes mestres, discutiam, debatiam. Aliás, só para ter uma ideia, um exemplo. Uma das pessoas que fazia parte desse grupo seleto foi Mordecai. Mordecai HaTzadik fazia parte desse grupo. Para ter uma ideia, qual era o nível dessas pessoas. Então ficava fácil, eles decidiam, definiam, e segundo o que eles falaram, assim deve ser obedecido. Assim a Torá diz. A partir do momento que deixou de ter Sanhedrin, infelizmente não temos Sanhedrin. Isso já, há 2000 anos praticamente não temos Sanhedrin. Como que funcionou a partir de então? A partir de então, e essa era justamente a época da Mishnah, a época do Talmud, onde nós temos uma série de discussões. Discussões em relação às leis. Como que deve se fazer a lei num determinado caso específico? Lembrando que quando nós falamos do geral, o geral não tem discussão. Geralmente, as discussões são nos extremos. As discussões são em casos muito específicos. Como é que tem que fazer nesse caso específico? Ou, às vezes, a discussão é qual o motivo disso? Sabemos que a lei é assim, mas qual o motivo para a lei ser dessa forma? Por que que é importante saber? Porque, como é usada a linguagem no Talmud, nafkamina. Nafkamina quer dizer qual é a diferença. O que vai sair dessa diferença? Se eu explico que o motivo dessa lei é A, então talvez se aquilo for dessa forma, vai ser permitido. E assim por diante. Vamos dar um exemplo. Sukkah. Qual é a altura máxima de uma sukkah? Todo mundo sabe que uma sukkah tem que ter X paredes, e como ela tem que ser, e o que tem que ter em cima, e tem um monte de detalhes, tudo isso está fácil, sabemos. Tem, certo? Tem as leis. Mas qual a altura máxima de uma sukkah? Normalmente você constrói uma sukkah, qual a altura na sukkah que você constrói? Tem 2,5 metros, 3 metros, 4 metros, qual a altura máxima de uma sukkah? Diz o Talmud, a altura máxima de um açúcar é 20 amot. 20 amot seria mais ou menos 9,60 metros, tá? Nas nossas medidas. Essa altura máxima que pode ter. Tá bom. Isso também é um fato. Não tem discussão? Essa é a altura. Muito bem. Por que que é essa altura? Por que essa altura máxima? Por que que essa altura máxima? E o Talmud traz 3 opiniões. Por que da altura máxima? Uma opinião diz que precisamos ter sombra dentro da sukkah, uma sombra que é feita pelo shach, pela folhagem que está em cima. Se a sukkah é muito alta, a sombra que você tem dentro da sukkah, ela é feita também pelas paredes, principalmente pelas paredes. Depois o Talmud traz uma outra opinião. Por que a sukkah não pode ser tão alta? Porque você precisa enxergar o shach. Você olha para frente e você enxerga que tem o shach lá em cima. O shach é o principal. Se a sukkah é muito alta, pé direito muito alto, você não fica levantando a cabeça para olhar lá para cima. Então fica difícil de enxergar o shach. Terceira opinião, diz o Talmud, por que que a sukkah não pode ser tão alta? Porque a Torá diz que a sukkah é uma birat arai. A sukkah é uma casa, uma construção provisória. E se você vai fazer uma sukkah que é assim alta, não tem como fazer com estrutura provisória. Se ficar tão alta, tem que ter estruturas muito fortes, muito firmes, muito fixas, para aguentar. Essas são as três, esses são os três motivos que o Talmud traz por que a sucá não pode ser tão alta. Perfeito. Então, a primeira coisa, já vimos aqui uma discussão de motivo. Não é uma discussão sobre o fato. O fato é o fato. A sucá não pode ter mais do que isso. A discussão é por que que não pode ter mais. Por que que interessa saber? Mai nafkamina, o que é que sai disso? Qual a diferença? Tem diferença. Vamos dar exemplos? Por exemplo, um dos motivos, uma das opiniões, é porque teríamos sombra feita pela parede da sucá. Bom, isso é válido se a sucá é uma sucá pequena, média. Mas se a sucá for gigantesca, uma área muito grande, vamos supor que a sucá tem 20 metros, 30 metros por 30 metros. Uma mega sucá num hotel. Agora, mesmo que as paredes estão bem altas, que tem 10 metros de altura, a sombra lá dentro está sendo feita pela cobertura, pelo sar. Não está sendo feita pelas paredes. Então, talvez num caso como esse, a sucá poderia ter mais altura. A sucá só não pode ter mais altura nas medidas padrões que a gente constrói uma sucá. Estou trazendo isso só como um exemplo, e só estou trazendo agora um dos exemplos das diferenças que existem entre os motivos. Então, por isso, nós temos agora um debate. Como fica a lei? Qual é a lei? Quer dizer assim, nós não estamos discutindo uma lei, nós estamos discutindo o motivo de uma lei. Mas esse motivo traz como consequência detalhes na lei. Então nós temos que saber agora como que é. Qual o motivo principal? Qual que é o motivo? Qual o motivo que a sucá não pode ter 9,60 m plus? E agora? Então essa é uma das discussões que aparecem no Talmud. E existem algumas regras de pesicá. Existem regras de vereditos. De como se chegar a lei prática. Existem regras. Muitas das regras estão escritas já no próprio Talmud. Quando tem discussão entre fulano e sicrano, a lei é como fulano. Em todos os casos, ou em todos os casos, menos nos X casos. Ou em todos os casos desse assunto, em todos os casos daquele assunto. Tem várias regras que aparecem já no próprio Talmud. Quando tem uma maioria, então vai se seguir a maioria. Então, se tem uma discussão entre os sábios e alguém específico, a lei como sábios, porque você está falando lá de um grupo grande. E assim por diante. Depois do Talmud, teve várias épocas literárias. Então, primeiro, já no próprio Talmud, muita coisa já está definida. Qual é a lei? Tem coisas que não está definida a lei no Talmud. Então, os discípulos deste faziam conforme a opinião dele. Os discípulos daquele faziam conforme a opinião daquele. Assim que funciona. Diz o próprio Talmud para nós, a Mishnah nos diz, Aseh lecharav, ética dos pais, faça para ti um rav. Um mestre, um rabino, que vai te direcionar. Se você tem alguma dúvida, você vai perguntar para ele. Da forma que ele te diz que deve ser feito, é a forma que você deve fazer. Você deve fazer para você um mestre. Depois nós tivemos outras épocas literárias, como a época dos Geonim, a época dos Rishonim, dos Acharonim, que é o que nós temos até hoje, Acharonim. E foram surgindo novas dúvidas e novas discussões, eventualmente. Algumas coisas, todo mundo concorda, algumas coisas, não, tem várias opiniões. São opiniões não tiradas da barriga, sem plim, plom, da cartola. São baseadas, fundamentadas, muito bem explicadas, baseadas em textos do Talmud, em passagens do Talmud e de livros anteriores. Os anteriores, depois da época do Talmud, antes de nós. Baseado nisso, foi-se chegando a determinadas conclusões. E assim nós tivemos, ao longo das gerações, vários mestres que compilaram as leis e foram considerados grandes posquim. Posquim é aquele que bate o martelo, que dá um veredito prático. Então, na época dos Rishonim, nós estamos falando aí coisa de 900 anos atrás, nós tivemos, aproximadamente, entre 700 e poucos anos e 900 e tantos anos, nós tivemos alguns posquim importantes que compilaram do Talmud a lei prática. Tinha um famoso chamado Rif, Alfasti é o sobrenome dele. Tinha o Rosh, era bem no Asher. Tinha o famoso Maimônides, Rambam. Eles pegaram assunto por assunto do Talmud e foram compilando as leis na prática. Tem muitas coisas que tem discussão entre eles. Esses não são os únicos. Tem o Ramban, o Nachmanides e outros. Não vou agora começar a citar todos. Tem vários dessa época dos Rishonim. Mas esses são provavelmente os pilares. Depois, há 500 anos atrás, tivemos dois grandes mestres. O Rav Yosef Karo, em Tzfat, em Israel. E o Rema, Rav Moshe Isserles, na Cracóvia, Polônia, que compilaram as leis baseado nos Rishonim e escreveram o livro que é o Código de Leis Shulchan Aruch. Eles pegaram todas as discussões que tiveram antes deles e usaram de determinadas regras para definir qual é a lei prática em todos aqueles casos miúdos. Por exemplo, falamos antes sobre a altura da sucá. Qual é a menor altura que uma sucá pode ter? É uma pergunta interessante. E o Talmud fala sobre isso. Aí você pensa, a sucá, menor altura são 80 centímetros. São 10 tefachim, 10 punhos, 80 centímetros. Agora me diz, alguém aí alguma vez já sentou numa sucazinha assim de 80 centímetros? 30 centímetros. Tem que sentar no chão. Mas o Talmud aborda isso. E uma vez eu ouvi do Rav Pesach Kron, eu não lembro agora qual era o nome do rabino, mas um rabino contando que ele sempre que estudava esta lei, ele se questionava, sabe? Que é isso? O que interessa saber uma menor altura? Isso é altura para se sentar? Até que o pai dele, dessa pessoa que estava contando, vivia, eu não lembro agora em qual cidade, mas uma das grandes cidades da Alemanha, na Alemanha nazista. E ele queria cumprir a mitzvah de sukkah. Não podia. Se ele construísse uma sukkah, estava frito. O que ele fez? Ele aproveitou que ele tinha uma varanda. E a parede da varanda, ele resolveu, ele vai construir a sucá na altura que tem a varanda. De forma que da rua não vai se enxergar nada, porque o sukká está já na altura, logo abaixo da parede da varanda. E assim eles sentaram na sucá no chão, numa sucazinha que tinha essa altura mínima. E aí ele entendeu como que os nossos mestres enxergaram a necessidade de dar definições muito, muito precisas para que você pudesse cumprir essa mitzvah. Mitzvah de sucá, não, tá bom, você senta numa sucá, você constrói uma sucá, é, mas às vezes não dá. E aí como é que você faz uma sucá mínima? Como é que eu vou fazer essa sucá mínima? Qual o tamanho mínimo de fato? Nossos sábios nos definiram de forma bem explícita no Talmud, e dava para sentar numa sucá baixinha, assim eles cumpriram a mitzvah. Depois do Beit Yosef, o Rabi Yosef Karo e o Remá, foram surgindo novas coisas, novos debates a respeito de coisas que não tinha antes. Novas perguntas que foram surgindo, sempre tem perguntas novas, situações novas. E assim nós tivemos, nas últimas gerações, mais mestres que foram compilando as diversas discussões. E assim nós temos, por exemplo, o Hafetz Chaim escreveu um livro extremamente importante, chamado Mishnah Berurah, onde ele compila também as últimas novidades, entre aspas, nos dando a lei prática de como nós devemos nos conduzir. Aqui temos mais alguns exemplos de como funciona essa cadeia para se poder ter a lei na prática. Ainda temos talvez que ver mais alguns exemplos e até alguns exemplos práticos bem interessantes. Se Deus quiser, vamos falar sobre isso agora já na semana que vem, se Deus quiser.